Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 42. Estavam, pois, as contas ajustadas completamente entre o Leonardo e o Toma Largura, haviam se vingado um do outro. O último golpe na luta competira ao Leonardo. Ele abençoou o acaso, e mesmo o Major Vidigal, o por lhe ter fornecido a ocasião de ir arrancar dos lábios de seu rival a taça da aventura. Até quase estimou que lhe tivessem sentado praça. E bem dissemos nós que para ele não havia fortuna que não se transformasse em desdita, e desdita de que lhe não resultasse fortuna. O Toma Largura, como dissemos, fora levado pelo Leonardo, e os leitores, familiarizados ao destino que tinham todos os prisioneiros do Major Vidigal, adivinha que lhe indicaram o caminho da casa da guarda no Largo da Sé. O estado em que ele se achava não permitiu, porém, que o levassem à tela. Os vapores que do estômago lhe tinham subido à cabeça foram-se pouco a pouco condensando, e em meio do caminho pesavam-lhe sobre o cérebro 20 arrobas. A cabeça, não se podendo manter, abandonou-se ao tronco, que achando o peso excessivo, quis apelar para as pernas. Estas, porém, não eram mais fortes, e curvando-se trêmulas e bambas, deram com valentão de ainda há pouco estirado na calçada. Os soldados não o puderam levantar, porque era, como dissemos a princípio, de uma corpulência colossal. Foi Mister, pois, abandonar a presa. O major não teve grande dificuldade nisso, primeiro, pelo trabalho que daria qualquer outra resolução, segundo, porque se bem que da última classe, sempre era ou Toma Largura gente da casa real, e nesse tempo tal qualidade trazia consigo não pequenas imunidades. O Leonardo tentou ainda alguns meios para que lhe não escapasse assim em resultado mais estrondoso a primeira presa que fazia, pois era isto de mau agouro para o seu futuro militar, mas também sua mais bela vingança estava tomada. Ficou, pois, o Toma Largura abandonado na calçada. Satisfaçamos agora, em poucas palavras, a curiosidade que tem sem dúvida os leitores de saber como chegar o Leonardo à posição em que se achava. Agarrado pelo major na porta da uixaria. Como se sabe, fora por ele em pessoa conduzido a lugar seguro, donde só saíra para sentar praça no regimento novo. Todos os batalhões que havia na cidade tinham uma companhia de granadeiros, e havendo uma vaga na companhia do regimento novo, fora o Leonardo escolhido para preenchê-la. Sabendo disto o major, reclamou-o para seu serviço, porque era dessas companhias de granadeiros que se tiravam soldados para o serviço policial, pois como homem experimentado naquelas coisas, pressentira que ele lhe seria um valioso auxiliar. Até um certo ponto o major não se enganou. Com efeito, Leonardo, sendo naturalmente astuto, e tendo até ali vivido numa rica escola de vadiação e peraltismo, deveria conhecer todas as manhas do ofício. Havia, porém, uma circunstância que o impedia de prestar bons serviços, e era que com ele próprio, com suas próprias façanhas, tinha muitas vezes o major de gastar o tempo que lhe era preciso para o demais. O poder dos hábitos adquiridos era nele tal, que nem mesmo o rigor da disciplina lhe servia de barreira. Contemos a primeira diabrura que lhe lembrou praticar depois que vestiu farda, e que foi tanto mais sensível, quanto a princípio se mostrara um soldado por tal maneira sisudo que é quase adquirindo reputação de rígido. Os gaiatos e suciantes da cidade, a quem o major Vidigal dava constantemente caça, lembraram-se de imortalizar as suas façanhas por qualquer meio, e inventaram um fado com o seguinte estribilho nas cantigas. Papai Lelei Seculorum. Nesse fado a personagem principal representava o major que, figurado morto, vinha estender-se amortalhado no meio da sala. As demais de personagens cantavam-lhe em roda cantigas alusivas, que terminavam todas pelo estribilho que acima indicamos. O major, que disto soubera, andava em busca de uma ocasião oportuna para tirar desforra de semelhante gracejo, que dava a entender qual era, a seu respeito, o desejo dos que o tinham inventado. O teve um dia denúncia que numa casa do Morro da Conceição se preparava para essa noite um rigoroso papai Lelê, e dispus as coisas para pilhar os da roda em flagrante. A hora oportuna mandou 2-3 granadeiros adiante, cada um por sua vez, para examinar o que havia, tendo combinado primeiramente um sinal positivo e outro negativo para indicarem uns aos outros se havia ou não ocasião e motivo de dar o assalto. Estes sinais o granadeiro, que devia aproximar-se da casa, comunicaria ao que lhe ficasse imediato, este passaria adiante, O outro faria o mesmo até chegar ao lugar em que estava o major. Era um verdadeiro sistema de sentinelas avançados, como se tratasse de uma grande campanha. No caso de ser dado o sinal positivo, marchadores vagarosamente e se reuniriam para o assalto, dado o sinal negativo. Dispersar-se-iam em silêncio, porque um dos maiores caprichos do major era nunca mostrar que havia sido logrado. Ao Leonardo coube a incumbência de ser a vedeta mais próxima ao inimigo e de dar o primeiro sinal. Marchou, pois, adiante, e os companheiros postaram-se à espera. Esperaram por longo tempo, e cansaram de esperar, finalmente, quando já se iam dispondo a contravir as ordens, abandonar o posto para procurar ao Leonardo, ou ouviram 3 vezes seguidas um longo assóvio, que era o sinal negativo convencionado. Em virtude disto, dispersaram-se exasperados, e foram depois reunir-se ao major embaixo da ladeira, no lugar que dá para a entrada do aljube. Aí unidos, esperaram muito tempo pelo Leonardo sem que ele aparecesse. O major principiou a cisma com o caso de novo, repentinamente na mente deu ordem de subir o morro. Subiram com efeito, e marchando desta vez o major adiante, foram ter a casa indicada. Com surpresa de todos, apenas se foram aproximando viram luzes, ouviram o zum das violas e as atoadas as cantigas. Fervia dentro o fado do rigoroso. Sem necessitar grandes precauções, porque todos pareciam entregues à maior segurança, cercou o major a casa e apanhou tudo, como se costuma dizer, com a boca na botija. Estava-se exatamente no ponto solene da cerimônia. Achava-se a personagem que representava pai ortalhoalhado em um lençol, com a cabeça coberta, deitado no chão, e a chusma em roda a cantar e a dançar. Quando o major bateu e foi entrando, acompanhado da sua gente, ficou tudo gelado de medo. O sujeito que se achava amortalhado teve um grande estremeção e ficou depois imóvel, como se fosse de pedra, representando com mais propriedade do que talvez desejasse o papel de morto. Segundo os costumes, o major fez continuar por um pouco a brincadeira em sua presença. Depois começou a indagação das opações de cada um e, conforme o que colhia, os foi mandando embora, ou pondo de parte, para lhes dar melhor destino. Durante toda esta cena, que levou seu tempo, o amortalhado deixou-se ficar imóvel, na mesma posição, com a cabeça coberta. Corrida toda roda, disse-lhe o major. Olá, camarada mortalha, então deveras você quer que o levem daí para a cova. Nenhum movimento e resposta. Ah, está morto, perdeu a fala, é natural. Silêncio profundo. O major fez sinal a um dos granadeiros, que tocou no sujeito com a ponta do camarão. Nem assim, porém, ele sequer moveu-se. A um novo sinal do major, o granadeiro desandou-lhe uma tremenda lambada. Ressuscitou com isso morto. Pôs-se de um salto em pé. Procurou, porém, evadir-se por uma janela, conservando sempre a cabeça coberta. Os granadeiros seguraram-no, e o major disse-lhe: Homem, você, por estar morto, não tenha tanta pressa de ir para o inferno. Fale primeiro com a gente. E tirando-lhe o pano da cara, acrescentou: Ora, vamos ver a cara do defunto. Um grito de espanto, acompanhado de uma gargalhada estrondosa dos granadeiros, interrompeu o major. Descobera cá do morto, reconheci ser ele o nosso amigo Leonardo.